Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui o investigador Andrei. Hoje falaremos sobre uma conspiração que se provou real. MK Ultra, uma das maiores paranoias americanas, se prova verdade na década de 70. E aí, o que você faria, nobre ouvinte? Pra me ajudar nisso, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacaúna.
Opa! Por que você acha que o Andrei nunca me mandou embora do programa? Porque ele está sob meu controle.
Olha, cara. Temos aqui ele também, diretamente da NSA, Lucas Balaminuti.
Aí, galera, vocês não sabem e também não vão ficar sabendo, mas eu faço pesquisas secretas pra NSA. O pior que é verdade, cara.
Altas.
É isso aí, galera. Falaremos sobre muita conspiração, muitos mistérios, logo depois dos recadinhos. 2 minutinhos só, a gente já volta. Chegamos aqui agora para mais uma dose de recadinhos do nosso Mundo Freak Confidencial. Vão ser apenas 2 minutinhos só, prometo. Vamos falar do que, galera, antes de a gente começar? Primeiramente, agradecer ao Henrique Tavares e à Luísa Toledo pela elaboração dessa pauta. Gente, ficou fantástico, muito obrigado. Novamente, nossas redes sociais, o nosso Facebook, né? Só você procurar pela gente. E o nosso Twitter, o Mundo _ Freak. Se você quiser também, o nosso YouTube vai começar a sair vários vídeos excelentes sobre a temática que a gente aborda por aqui. E todos esses links vocês vão ver lá no mundofreak.com.br. Então, vamos lá também aumentar a nossa pirâmide Illuminati, indicando nosso podcast para outras pessoas, para pessoas que vocês sabem que escutam podcast, ou que as que não escutam, mas gostam dessa temática. Também gostaria de falar um pouquinho sobre o lançamento de Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes. Para você que não conseguiu adquirir na época da campanha do Catarse, oportunidade de ouro, galera, uma pré-venda. Tá certo? Eu vou tentar segurar com o Senhor Penumbra. Pequeno desconto pra quem conseguir aí pegar na pré-venda. E quem for morador de São Paulo pode ir no evento, né? No dia 17 de setembro, em que a gente vai fazer lá o evento São Paulo Mágica, né? Um freakout em que a gente vai lá, vai estar eu, o Keller, o Léo, a Ira, e nós vamos falar ali um pouquinho sobre os causos urbanos da cidade, sobre a parte mágica, sobre a fantasia urbana da cidade. E é claro, logo mais tarde vai ocorrer o lançamento oficial, em que você vai poder pegar, tanto se você apoia o conto da pré-venda, vão conseguir aí pegar o livro, o Calciferum. Então, galera, pré-venda aí, semana que vem, estejam apostos, tá certo? Não percam a oportunidade, a quantidade de livros é limitada, então quanto mais rápido você conseguir adquirir, melhor pra você e mais chances e mais desconto você vai ter. Beleza, galera? É isso, e pra falar um pouquinho do nosso evento, o que vai acontecer? O que é São Paulo Mágica, né? Ele é um olhar pra cidade de São Paulo que contempla a visão do realismo fantástico, né, até a borda da fantasia plena, né, usando como base os acontecimentos reais que constituíram a cidade de São Paulo, né, e vamos valorizar assim a cultura plural dessa cidade que a gente tanto gosta e que, se você for morador dela, por favor, compareça, mesmo se você não for adquirir o livro, se for, vai lá, vai começar às 14h30 no dia, novamente, dia 17 de setembro, e depois do nosso encontrão, a gente vai ter aí a tarde de autógrafos, onde vai ser liberado aí o livro pra vocês, e logo depois, pra quem não conseguir ir, vai ser o envio, vai ocorrer a partir de uma semana depois, eu vou começar os envios, tá bom, gente? Vai ser lento, né, porque eu vou estar sozinho nisso, embalando tudo e tal, vai ser realmente um trabalho bastante desafiante, né, mas que com certeza, pô, muito legal conseguir ter terminado esse projeto, depois de todas as indas e vindas, todos os problemas, finalmente vai sair. Eu acho que é isso, galera. Espero que vocês compareçam ao evento se puderem, espero que vocês gostem do trabalho e também, pra quem quiser, a pré-venda vai acontecer também pela Amazon, pra você que gosta ou prefere o e-book, né, vai ter essa opção aí pra você. E é isso, bora lá pro cast que ficou sensacional. Falamos sobre o MK Ultra.
Se você acha que o lugar de mulher é na cozinha, vem aí uma novidade pra você. Um podcast que vai revelar como a presença feminina sempre esteve em todos os lugares.
MK Ultra. Eu tenho certeza que poucas pessoas já ouviram falar sobre isso, né? A não ser você, querido ouvinte, freak, que fica aí durante a madrugada pesquisando sobre teorias e conspirações. A gente vai falar sobre esse plano bem maligno dos Estados Unidos, né? Feito pela CIA. Então, é bom a gente salientar que nós vamos viajar um pouquinho, né? Dentre final da Segunda Guerra, né? 45, até a década de 70. E um pouquinho também sobre os dias atuais e sobre como esse caso reverbera até hoje. Mas, antes de a gente começar, é bom a gente dar aquela introdução contextual pros nossos ouvintes. Então, Rafael, dá pra gente aquele contexto bacana do pós-Segunda Guerra lá pra 45, década de 60, 70? O que, que a gente tem aí, principalmente no contexto dos Estados Unidos e do mundo?
Rafael, era ali que começou, principalmente nos 5 primeiros anos, vamos ter uma disputa altíssima por Berlim, os soviéticos com a cabeçada pela Rússia, evidentemente, lutando contra os aliados França, Inglaterra e Estados Unidos, pela posse dos territórios, principalmente Berlim. 10 anos seguintes, vamos ter uma disputa acirrada na Ásia, na altura que vai ter a Guerra da Coreia, sobre o domínio daqueles locais. A China vai participar, a União Soviética com sua política comunista vai apoiar, por isso que as Coreias até hoje estão em guerra e estão divididas desde essa época. Temos também na década de 60 a famosa corrida espacial, onde pesquisas e pesquisas de todos os tipos que você possa imaginar são feitas, inclusive elas são continuadas e aprimoradas, porque as pesquisas já começam na década de 50 com muita força, sempre pensando em sobrepujar o adversário para quê? Ter capacidade maior de propaganda e domínio das suas ideologias perante o mundo. Então, nos 5 primeiros anos, a União Soviética vai estar correndo atrás da produção da bomba atômica para se igualar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão usando a bomba atômica como sua maior propaganda e vamos ter essa dicotomia, essa dualidade no mundo. Pelo menos até a década de 70, isso é muito claro. Depois muda um pouco porque a China faz acordos com os Estados Unidos, então dá uma enfraquecida de leve, mas temos durante os 25 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, muito problema em Cuba, Coreia, China, e tudo aí é incrível, é muita coisa pra se falar no resumo, mas estamos depois no auge das pesquisas.
Depois dessa eu vou passar no vestibular, hein, Rafael? Eu acho que o mais relevante pra gente falar dessa época é que por causa dessa dicotomia da Guerra Fria entre o mundo capitalismo e o mundo comunista, surgiu a doutrina Truman. A doutrina Truman era a maneira com que os Estados Unidos conseguiu pra combater a expansão comunista nos países mais subdesenvolvidos, né? Que tinham vários países que eles eram mais pobres ou eram rurais, eles estavam meio que largados pela Ásia e a União Soviética estava influenciando eles para entrar dentro do comunismo muito forte. Essa era uma era de tecnologia e informação, onde a guerra ela não era direta, ela não era confronto militar, era uma guerra de capacidade informativa, era uma guerra de inteligência e de influência, isso. Então, para combater de cara a KGB e os outros programas de inteligência soviéticos, foi estabelecido a CIA, que é Central Intelligence Agency. A ideia dela é montar uma câmara de busca, análise e disseminação de inteligência para lidar com política internacional complexa. Então, inicialmente, pelo menos, a ideia da CIA não era lidar com problemas domésticos, era lidar com problemas internacionais. Ela prepara e preparava relatórios para o diretor de inteligência, para o presidente e para o gabinete de comando. E apesar do grande envolvimento militar, né, que se tem hoje em dia, ela começou e ainda é hoje um órgão civil. Isso significa que ela é mantida pelo dinheiro do Estado a partir do fundo civil. E durante a Segunda Guerra já existia o Office of Strategic Services, que era militar, OSS, que eram voltados para o assunto de guerra e ele era baseado no MI6, que é o britânico, né? Aí depois da guerra, o Truman vai se aprimorar do OSS, vai dissolver a capacidade militar dele e só manter o braço de inteligência, que é o Central Intelligence Group, o SIG. E ele vai transformar o SIG na CIA através do que a gente chama de National Security Acts. Isso é o ponto-chave pra gente entender MKUltra. Esses National Security Acts, eles dão a permissão extra legal de você fazer algo que é ilegal, teoricamente. Então, nesse caso, esse ato específico concedeu poderes extrajudiciais pra CIA, que ela podia, então, criar informação confidencial, que nem sequer o presidente conseguia acessar, e o mais importante, que ela podia ter todos os nomes dos seus empregados, divisões, departamentos, e a forma com que ela usava o dinheiro público, manter tudo isso confidencial. Você não conseguia acessar essa informação. E a ideia era impedir que a informação vazasse pros espiões russos, né? Porque se essas informações fossem públicas, a Rússia ia saber tudo que os Estados Unidos estava fazendo. E além disso, além de ter toda essa capacidade de esconder o que ela tá fazendo, a CIA tinha poucas restrições do quanto de dinheiro ela pode gastar. Em muitos casos, ela não precisava nem dizer qual era o propósito do dinheiro que ela tava gastando. Então ela ia lá no Fundo Nacional, pegava o dinheiro e ela não sequer não falava nem pra quê, nem onde, nem como ela ia gastar, cara. Imagina o que que deve ter acontecido com esse dinheiro.
Cara, isso era o sonho de todo político brasileiro. Calcule se fosse legal.
Vale lembrar que o comunismo era uma ameaça real nessa época, ele tava realmente se expandindo pelos países, mas que toda vez que você escuta um político dizendo que tem um inimigo em comum e que você tem que dar poderes extras pra um grupo, um indivíduo, fiquem de olho aberto, hein, galera? Porque, ó, vocês vão ver aqui o que aconteceu com o MKUltra.
Cara, a gente teve ditadura militar que isso aí rolou, a torta direito, né? Teve o Zaí lá do presidente, cara, e o nego tá com esse discursinho até hoje. Tu não vai convencer, Lucas, fica tranquilo. Mas assim, isso que você tá falando é algo relevante, porque a gente tá vendo isso hoje, porque assim, quando a gente tem um pouco dessa paranoia, é o que tá acontecendo hoje, por exemplo, não vou nem dar exemplo do Brasil, porque o brasileiro já não gosta muito de estudar, mas por exemplo, se eu jogar isso pros Estados Unidos hoje, onde a gente tem essa situação de terrorismo, cara, você vai fazer entrevista com um americano médio e grande parte, um peso muito grande daquela opinião de, ah, eu cedo as minhas informações privadas, se em troca eu conseguir aí parar um terrorista, né? Tipo, parar um terrorista do tipo, você pode vigiar, a CIA pode vigiar a gente, pode checar todos os meus e-mails porque eu não tenho nada a esconder, mas isso em troca, a gente vai evitar aí atos terroristas.
Segurança.
Né? Exato, né? É. Tipo, é uma discussão que até hoje acontece. E toda vez que a gente tem essa situação de paranoia, você tem essa situação de crise meio pública, de ordem pública, você tem esse tipo de abuso sendo cometido. Quando a gente tá falando de abuso, a gente não tá falando só questão de violência, de tortura, que isso chega nos casos extremos quando realmente tá, a maluquice tá instaurada. Mas até essa coisa de você ter um dinheiro que você não explica de onde vem, pra onde vai, e isso dá pano pra muita coisa, gente. É, e não é de hoje.
Cara, olha só, a última dessas paranoias de espionagem, como se todo mundo fosse alvo e necessariamente tivesse de ser alvo, é o Pokémon GO, né? Então começou a rolar blogs, sites falando que você ia ser espionado porque você joga o Pokémon GO, não sabe onde você tá, onde, cara, o que tem dentro da sua casa através das fotos.
Eu li a motivação da galera, eles estavam escrevendo por que eles acreditavam nessa teoria, e os caras não entendem nada de tecnologia, cara.
Nada, nada.
Eles estavam falando uns absurdos estilo Hackerman, sabe? CSI Cyber.
Sim.
É, mas... porque toda a foto vai ser passada, filtrada, vão saber que você tem casa, vão cobrar imposto sobre o que você tem.
Porra, tomara que vejam eu cagando, então, cara. Tomara que vejam essa foto minha, pegando um abra na minha privada.
É muito engraçado porque você vê esse tipo de discurso, uma grande bobagem, óbvio, vindo de pessoas que, por exemplo, têm contas no Facebook, né? Que ele consegue a sua localização, posta suas fotos, e não é nem alguma coisa que precisa de ficar te vigiando em tempo real. Tá lá cadastrado. E mesmo que, se você quiser apagar sua conta do Facebook, você não apaga ela completa, você só desativa ela. As pessoas só deixam de te achar. Mas as informações continuam no Facebook.
Mas, André, isso é uma coisa que a gente cede por mera espontânea vontade. O Facebook não chega e fala pra mim assim, existe uma ameaça comunista, dê as suas informações pra mim. Não, ele fala, você quer usar o meu serviço? Eu vou ter que acessar suas informações. Então é uma troca que a gente faz consciente, ou pelo menos deveria fazer consciente, né? Quando você aceita aqueles termos de uso que ninguém lê.
Não, mas aqueles termos de uso, os termos de uso que ninguém lê, eles são construídos, eles são feitos pra você não ler mesmo, pra eles esconderem as informações.
Ah, com certeza, com certeza.
Tem outra muito simples. Você não é tão importante. Eu não sou tão importante. Nós somos tão importantes pra você ter esse medo paranoico.
É uma verdade que dói muita gente falar isso, Rafael. Vai ter muita gente chorando hoje. Não,
assim,
mas é verdade, cara. Ninguém tá nem aí pra você.
Mas é algo que a gente tem que fazer esse levantamento mesmo, porque assim, o que o Rafael tá falando, ele tem uma ponta de razão sim, do tipo, nossa, você não é interesse, tipo um hacker, tipo, ah, meu Deus, tenho medo de hacker me invadir. Cara, o máximo que ele vai querer, tipo, é clonar teu cartão de crédito e só, sabe? Ele não vai querer saber da tua vida. A não ser se ele for um tipo um stalker maluco, mas isso você já dá usando Foursquare e Facebook aberto. A questão não é essa. Mas assim, é um nível que a gente também tem que ter um tipo de preocupação, porque é uma quantidade de metadado que a gente tá utilizando aí, que a gente tá jogando pra cima, e a gente não sabe até que ponto esse tipo de coisa é o utilizado a própria coisa que a gente tá falando aqui, que vai ser manipulação de pessoas, né? Porque assim, tirando toda essa coisa paranoica de coisas psíquicas e controle mental pra criar assassinos dormentes, mas, cara, marketing é uma manipulação pessoal que as pessoas estão colocando, né? A forma como você consome produtos.
Pouca gente sabe, o próprio Stranger Things foi feito baseado em Big Data. O Netflix pegou os dados da Big Data que ele tem das preferências das pessoas sobre séries de suspense, analisaram que cada faixa etária gosta mais e qual que é o estilo de narrativa, qual que é a velocidade, quais são os elementos. Eles praticamente só tiveram que remontar a equação, cara. Eles fizeram uma série praticamente tentando clonar o que a preferência do usuário de acordo com o Big Data deles,
então,
né?
Então você tá falando que as pessoas ainda têm a mente na década de 80, é isso?
Também.
Isso sempre. Na verdade, eu imagino que as pessoas continuam tendo a mente pré-histórica. A gente só tá usando gadgets. Mas é a mesma mente, porque é a mente de matar, violência e sexo. Sangue é isso aí. Isso não mudou em milênios. E não vai mudar tão cedo.
No caso do MK Ultra, a coisa, ele perdeu um pouco o paradigma dele, né? Que era proteger os Estados Unidos. Quando eles deram essa capacidade deles de gastar dinheiro sem falar no quê, né? Porque daí nem o próprio governo tava conseguindo entender o que a CIA tava fazendo mais, né? A CIA, ela ganhou uma autonomia monstruosa. E quando você dá autonomia e anonimato, você já viu o que acontece com o usuário da internet quando tem autonomia e anonimato, né? Agora, imagina um órgão governamental poderoso que nem a CIA.
Sim, com um objetivo, né, doutrina meio estranha, né, essa coisa paranoia, os fins justificam os meios.
Andrei, só pra dar a última observação sobre isso, os ouvintes vão entender. Toda vez que a gente procura alguma coisa na internet, com nosso login, nossa conta no Google, no Facebook e tudo mais, a gente já tá dando todas as informações e a gente, na maioria das vezes, gosta. Você vai procurar um tênis, você quer ficar recebendo, você recebe e-mail de tênis, e-mail, aparece propaganda em todos os sites que tu vai, no Google, Facebook e não sei o quê. Cara, todas as nossas informações já ficam jogadas na internet, sabe? Essas empresas, elas usam, vendem, repassam e a gente tá aí, cara. A gente tá aí. Se você não quiser, ok. Não use a internet dessa forma, mas a maioria da gente não se importa ou não quer. Quando a própria Netflix fica nos oferecendo catálogos que a gente tem como preferência, a gente acha legal. Mesmo assim, a gente tem que entender que estão nos restringindo a coisas que a gente não conhece. Mas por quê? Nossas preferências. Então, entender o funcionamento da mente humana é um negócio antigo e hoje em dia a galera tá se aperfeiçoando nisso pra vender produtos. Então, a mente humana é o mercado.
O que a NSA entendeu, que a CIA falhou em entender lá nos anos 60 e 70, é que você consegue entender muito mais o que acontece na mente humana através de estatística e Big Data do que através de experimento maluco paranormal, né, cara?
Calma aí, gente, calma aí. A gente tá entrando muito no fato que as pessoas ainda não sabem o que é MK Ultra. Eu acho que o objetivo aqui não é esse. Eu pedi pra gente ter um contexto um pouquinho dessa época, porque a gente tem aí o começo dessa coisa da paranoia. Isso é muito importante porque essa é a justificativa que vai levar a coisas tão monstruosas como foi o MK Ultra a levar pra cima. A ideia não é ser exatamente um alerta politicamente correto, desse tipo de coisa. A ideia é que essa paranoia existia e também começou a existir uma paranoia nos Estados Unidos de pessoas que sumiam, de pessoas que encontravam gente estranha perseguindo elas. Você tinha evidências de que alguma coisa estava errada no governo americano. Você não tinha só a paranoia dos comunistas, você tinha a paranoia que também tinha muita história rolando, boato e rumores, e isso só foi se comprovar na década de 70. A gente tem aí uma lacuna de 20, 30 anos de que, hahaha, olha só aquele maluco passando informações que não são verídicas, aquele maluco acredita em ET, ele acredita que o governo faz isso, faz aquilo. E malandro, foi verdade, aconteceu e as pessoas só descobriram 20 anos depois.
Uma das coisas que mais promoveu as teorias das conspirações modernas de hoje é o fato de que nos anos 50 e 60 rolava muita teoria da conspiração sobre o que era o MK Ultra, se realmente existia, o que que acontecia. E as pessoas tentavam juntar informações desconexas pra entender o MK Ultra. E depois, da grande maioria das que não eram tão viajadas, vieram a ser confirmadas. Então, essa confirmação das teorias da conspiração é o que dá respaldo pra esses malucos até hoje, né?
Sim, sim.
E vai saber que maluco não é o próximo maluco a tá certo, né?
Exatamente, né? E isso é interessante porque quando nós vemos filmes americanos, tem muito essa coisa do personagem maluco que descobre alguma coisa e ele é o cara piradão do filme, é o cara que ninguém leva a sério. E isso tá muito dentro da cultura dos Estados Unidos. E assim, eu não sei se isso nasceu a partir daí, por causa do MK Ultra, uma hora se provou de ser certo ou se isso vem de antes. Mas com certeza, década de 50 e 60 foi fundamental pra gente colocar aí essa pedra.
No No início dos anos 70, o presidente dos Estados Unidos era o Nixon, e outros membros do Partido Republicano, eles estavam usando a CIA, o FBI e outros órgãos americanos menores para espiar o Partido Democrata. A ideia deles era colocar a escuta e aqueles pequenos gadgets da CIA de ouvir, de criptografia, de descobrir o que os outros partidos estavam conversando, para eles ganharem as eleições. E isso foi descoberto e veio à tona, o que ficou conhecido como o escândalo de Watergate. Watergate era um escritório do Partido Democrata. Esse escritório estava cheio de escuta que o Nixon escutava direto do gabinete dele, que os democratas estavam conversando.
Sabe o que eu achava que era o Watergate? Era um portão d'água.
Eu juro que eu imaginava que era uma represa quando era criança.
É, eu achava que era tipo um negócio que ia te levar pro mundo de água.
É o nome do lugar só. Por causa que o Nixon tava espiando o Partido Democrata dentro do próprio país dele, rolou uma investigação do Congresso, né? Eles começaram a finalmente investigar esses órgãos de inteligência, como a CIA e o FBI. Isso culminou depois, lá em 1974, na resignação do Nixon, né? Ficou um escândalo famoso pra caramba nos Estados Unidos. Marcou o país isso, né? Aí o vice-presidente, que é o Ford, que assumiu no lugar do Nixon, ele prometeu que ia dar continuidade dessas investigações, né? Pra descobrir que caralhas a CIA e o FBI tava fazendo. E nessa de dar continuidade, eles descobriram que a CIA realizava as atividades escondidas do Congresso e ela tinha permissão do National Security Act pra realizar esses projetos de forma confidencial e usar o fundo do governo sem precisar da justificativa. E foi nessa daí, na investigação do Watergate, lá na década de 70, que eles descobriram esses projetos secretos da CIA. Né? Muitas das informações, a grande maioria, desapareceu quando eles descobriram que o MKUltra ia ser investigado. O diretor da CIA, o Richard Helms, ordenou a destruição de todos os arquivos relacionados ao projeto. Só que o Congresso deu sorte de que eles colocaram 20 mil páginas de arquivo no lugar errado. Eles colocaram num prédio errado, onde eles colocavam informação financeira. E eles descobriram esses 20 mil páginas de documentos relacionados ao MKUltra. E que, cara, isso foi um estrondo nos Estados Unidos, porque daí surgiram. Eles descobriram todos os projetos com experimentação humana, com tortura, com uso de droga, de uma porrada de coisa ilegal que a CIA estava fazendo às escondidas. Eles acabaram diminuindo o tamanho da CIA, prendendo um monte de gente, demitindo um monte de gente. Foi um estardalhaço lá nos Estados Unidos. Mas se não fosse o escândalo de Watergate, a gente talvez nunca soubesse do MKUltra, cara.
Só disso que já aconteceu, a gente só conseguiu uma parte dessas páginas, né? Tu imagina a totalidade disso. Você imagina a quantidade de programas que foram e terminaram ou então que continuam até hoje, a gente nunca descobriu e nunca vai descobrir, né?
Eles literalmente encheram prédios de papelada e tacaram fogo no prédio até não sobrar nada, cara. Foi uma limpa de arquivos literalmente. É tão bizarro as coisas que aconteciam no MKUltra, que em julho de 2001 ainda tinha informação sendo descoberta. Vira e volta, os Estados Unidos precisa remexer alguma papelada antiga que precisa vir à tona por causa de alguma investigação. Quando isso acontece, eles chamam de declassifying, que é quando você pega documentos classificados, que seriam documentos secretos, e tornam eles públicos. Nessa leva de 2001, descobriram mais uma porrada de coisa que acontecia no MKUltra. Então pode ser que daqui, sei lá, daqui 10 anos a gente vai descobrir mais coisa ainda sobre esse projeto secreto da CIA.
É interessante que antes da gente falar exatamente e descrever um pouquinho o MKUltra, é bom a gente falar também de outros projetos e operações que aconteceram antes, né? A primeira deles foi a Operação Paperclip, que foi iniciada com a tomada de Berlim em 45, e ela se refere a um programa que mais de 1.500 alemães, principalmente cientistas e engenheiros, foram trazidos para os Estados Unidos e em que seus crimes foram completamente absolvidos para que trabalhasse para o governo. E o presidente Truman, ele só aceitou a execução da operação com a condição de que nenhuma figura relacionada ao partido nazista fosse aceita. No entanto, obviamente...
O Von Braun... Caô do caralho. Era diretor lá da NASA, um descabelo da NASA, ele não tinha nada a ver.
O Von Braun, que inventou a porra da V2, a arma mais letal da Segunda Guerra, antes da bomba atômica, ele foi aceito.
Ele não tinha nada a ver com o nazismo. Imagina, nada a ver, né? Nada a ver.
O que o Truman fez, cara, foi perceber que a União Soviética catou tudo quanto era cientista nazista e absorveu eles pro Partido Soviético, pra promover avanço tecnológico e conquistar o mundo através da tecnologia. Se o Truman não aceita esses cientistas nazistas, os Estados Unidos fica pra trás nessa disputa tecnológica e talvez, não tô dizendo que sim, a história do mundo teria sido diferente, né? Talvez a União Soviética tenha ganho a corrida armamentista, né?
Aquele lance, né? Idealismo funciona muito bem quando o mundo tá muito bom, né? Porque quando o bagulho tá louco, o idealismo, ele só fica na utopia. Tem que mais coisa prática pra funcionar.
É que a gente também tá lidando aí com a questão da opinião pública, né? Quer dizer, você tem um extremo esforço de guerra, de propaganda pra falar como os nazistas eram cruéis. E, tipo assim, no fim acabaram sendo descobertos que eles eram mesmo, né? Os campos de Auschwitz e outros campos nazistas desse tipo de coisa, eles só foram descobertos alguns anos depois, inclusive, que a guerra acabou. Mas, enfim, não tô falando que os nazistas são bonzinhos, mas propaganda é a alma do negócio em uma guerra, né? Então você tem que fazer acreditar que os alemães eram tudo de mal. E o que, que a opinião pública vai achar quando, de repente, logo depois da guerra, você implementa 1.500 engenheiros e cientistas alemães nazistas pra dentro, né? Ia cair em cima, obviamente, né? Então ocorreu ali uma gambiarra da coisa.
O Truman, ele deu um pouco de sorte, porque quando ele absorveu o Von Braun, quando ele começou a trabalhar no projeto de exploração espacial americano, ele conseguiu colocar o primeiro satélite espacial americano no ar, que é o Explorer 1. Ele foi o chefe da missão Apollo, que pousou na Lua. Então, ele teve todos esses sucessos depois da entrada dele, que eu não tô dizendo que apagam o passado nazista dele, mas que pegam bem pros Estados Unidos como propaganda política, né? Olha só, a gente tem aqui engenharia fodona que é capaz de colocar o homem na Lua. Olha como a gente é melhor que o comunista. Talvez, se os Estados Unidos não tivesse êxito quando eles absorveram o Von Braun, teria pegado muito mais mal do que pegou ter absorvido esse bando de nazista, né, cara? Mas quando eles fizeram essa absorção, eles descobriram que os nazistas já experimentavam com genética, experimentavam com transplante e regeneração de ossos, músculos, nervos, traumas, congelamento, gás mostarda, atividade antimicrobial, esterilização, veneno, colocavam pessoas em altas atitudes para ver quais eram os limites humanos ou debaixo do oceano para ver até onde aguentava a pressão, colocavam pessoas em contato direto com bombas incendiárias, com doenças hereditárias. Eles estavam já testando os nazistas, fazendo um monte de pesquisa que hoje a gente considera antiética, mas como eles têm essa liberdade, né, de que eles são os nazistas, então eles podem fazer o que eles quiserem com os judeus, na cabeça deles, eles já estavam fazendo tudo esse monte de exploração e avançando a tecnologia deles a passo largo, né?
Vocês já viram aquele anime Ajin?
Não, nunca vi.
Tem Netflix, viu? Né? Ainda não vi ainda, não.
O Ajin, né, está na plot do desenho, são pessoas imortais, né? São pessoas que não morrem. Eles morrem e ressuscitam. Morrem e ressuscitam. O plot da ideia é que você pode fazer experimentos quaisquer que forem nos Ajins.
Ah, porque eles
tipo,
voltam.
Tipo, você pode tratar eles com remédios. Se eles morrerem, você vai saber que tá no caminho errado. Você pode testar armas, remédios, venenos. Então, eles são caríssimos. Porque você pode experimentar eles sem ninguém morrer.
Cara, que ideia maneira.
Então, é que eles sofrem, entendeu? Mas é uma pessoa só. É. Ninguém se importa.
Isso é interessante porque a gente tá falando exatamente desse tipo de coisa. Que assim, olha só como é a coisa. O Lucas, ele deu aí a maior das desculpas dos fins justificam os meios. Do tipo, ah, a gente vai implementar os nazistas aqui, mas se não fosse isso, a gente talvez hoje teria todo mundo comunista. Eu sei que você não falou isso, Lucas, mas enfim, eu vou só extrapolar um pouquinho seu argumento.
Não, eu tô falando que esse é o pensamento do Nixon, quando ele tá aceitando as pessoas. Não,
invariavelmente, eu acho que, vamos lá, todo mundo concorda que o ponto que a gente tá hoje é bacana, tá? Que Estados Unidos ter vencido é bacana. Mas vamos ser sinceros também. Isso equivale pra coisas boas e pra coisas ruins também. O próprio partido nazista, ele só chegou aonde chegou exatamente também por causa de paranoia e por causa de esforço de guerra. Então tu vê assim, tipo, por mais que as pessoas isso valeu a pena, de certa forma poderia não ter valido, né? Como no MK Ultra foi uma parte do que não valeu.
É aquele famoso que você tem que lutar contra os seus inimigos, mas você não pode se tornar os seus inimigos, né? Porque o MK Ultra é um passo que os Estados Unidos deu perto do que os nazistas faziam, né?
É interessante notar que essa operação Paperclip, né? De você pegar esses cientistas e engenheiros, é dado que foi uma inspiração, né? Desses projetos nazistas, é uma inspiração pro MK Ultra, né? Isso já tava sendo de olho. E assim, a gente não vai se aprofundar muito, porque eu acho que o nazismo e a parte oculta do nazismo merece um podcast à parte, assim como os russos e assim como os orientais, né? Chineses e japoneses. Então vamos deixar isso pra cada um pro seu podcast à parte, né? É bom também a gente falar um pouquinho do projeto Bluebird ou a Artichoke.
Artichoke.
Artichoke. Artichoke. Que foi em 1950, mesmo, né? Que a CIA iniciou o projeto Bluebird, que era pra desenvolver meios de controlar indivíduos através de técnicas especiais de interrogação, meios de prevenir extração de informação dos agentes da CIA e uso ofensivo de técnicas não convencionais, como hipnose e drogas. E esse projeto depois foi renomeado com a entrada do posterior do Canadá e do Reino Unido pro projeto Artichoke, que é, que quer dizer algo cachofra, né? E esse propósito...
Que nome, né, cara?
É, exatamente.
Esse é o nome da atualização do Android, pô.
É o cachofra. É, né? Nossa,
projeto Espinafre, projeto Abobrinha.
E mais ou menos é o que... Essa coisa de controle, né? E foi a partir daí que iniciou-se em 53 o MK Ultra oficialmente, apesar da gente só tomar conhecimento real dele lá pra década de 70. Então houve aí uns 20 anos aí de brincadeira que ninguém controlava a CIA, né?
Calma aqui, 20 anos?
A Watergate é lá em 75, cara.
É, 74,
acho. Ah, tá. Pensei que tava falando do fim da guerra até 53. Eu falei, não, calma aí.
Não. 53 até a Watergate.
Bem, em 53 foi sancionado pelo diretor da CIA, o Alan Dulles, o projeto super secreto do MK Ultra, chefiado por Sidney Gottlieb. Lab. E ele também era conhecido como o Programa de Controle Mental da CIA, que era um codinome de uma série de experimentos ilegais em seres humanos, né? Que, é, inclusive, hipóteses não confirmadas afirmam que o MK significa Mind Controller, que seria uma mistura aí do inglês com o alemão. Controle com K.
Pensei que era Mortal Kombat.
Olha aí, é, é lenda, né? Que o MK significa Mind Controller. A gente não sabe se é isso mesmo. Na verdade, ninguém sabe por que que chama MK, né? É. Mas, cara, não duvido que seja isso.
Esse foi dos papéis que não sobreviveram, né?
Esse queimou.
É, às vezes, tipo assim, K era de Capitão Kirk, porque o cara era fã de Star Trek, sei lá. É.
A pauta sobre o controle mental, o dia que criaram o nome, foi perdido.
Exatamente. E aí, a gente vai deixar aí também algumas imagens de alguns documentos, né? E o programa executou diversas atividades ilegais, como o uso involuntário de cidadãos dos Estados Unidos e Canadá como cobaias, o que levou a diversas controvérsias a respeito da sua legitimidade, né? E os experimentos dos seres humanos tinham como objetivo identificar e desenvolver drogas e procedimentos para serem usados em torturas e interrogatórios para enfraquecer os indivíduos e forçar confissões através de controle da mente. Também tinha como objetivo entender formas de extração de informação para fortalecer seus agentes e impedi-los de serem quebrados com tortura. Ou seja, né, nesse primeiro momento, obviamente a gente vai ter diversos braços do MK Ultra, que cada um mais louco que o outro, mas nesse primeiro momento era sobre esse esforço de guerra, sobre tortura, não só para não deixar os seus agentes serem pegos e serem torturados e liberados informações, como também para fazer o contrário, né, liberar as informações de, através de tortura e de controle mental, né.
Nesse ponto, ainda no começo, eles, entre muitas aspas, ainda pegavam leve porque eles capturavam pacientes em estado terminal, pessoas que eles tinham certeza que iam morrer. Mas chega uma hora que acaba a quantidade de pacientes em estado terminal pra você pegar, né? Aí que o bicho começa a ficar feio.
É, o problema é que eles morrem, né?
É, exato. Você testa um remédio e não dá certo, ele morre, e agora? Quem que eu vou pegar?
Então você tem aí, das diversas metodologias utilizadas, era pra manipular o estado mental das pessoas e alterar as funções cerebrais, incluindo a administração ilícita de drogas, especialmente LSD, lembrando que a gente tá entrando na década de 60 e indo até 70, e outros agentes químicos, hipnose, privação sensorial, isolamento, abuso verbal e sexual, assim como várias outras formas de tortura. E quando a gente tá falando de tortura, gente, é tortura mesmo, né? Tipo, sei lá, hoje em dia, tipo, tu tranca um bandido dentro de uma sala, que o pessoal adora minimizar as coisas. Tranca o bandido dentro de uma sala, ah, deixa o cara, tipo, 6 horas sem água, fala que o cara é criminoso. Não, a gente tá falando aí, deixa eu pegar uma...
Um dos experimentos mais famosos com a do MK Ultra era que eles tentavam fazer dor por choque elétrico, fazer a pessoa ficar tão resistente à dor a choque elétrico que ela conseguia andar em uma sala onde a condutividades absurdas sem sentir nenhuma dor, sabe? Então eles passavam meses e meses expondo a pessoa a choque diariamente até a pessoa pegar resistência a choque, por exemplo.
Sim. Nossa, sim, senhora.
Vamos lá, eu vou pegar aqui uma lista, eu vou tentar ocultar as partes mais pesadas. A gente tem um post no Mundo Freak em texto, vou deixar ele linkado aí pra vocês, que tem um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Inclusive, nesse texto eu lembro, quando eu subi ele, eu apaguei algumas coisas porque eu acho que tinha muita coisa bad vibe. Então vou pegar as mais light de qualquer forma, né? Então, por exemplo, confinamento de caixões, gaiolas e caixões, ou enterro, né? Muitas vezes com uma abertura ou tubo de ar e oxigênio. Pessoas eram penduradas em posições dolorosas, de cabeça pra baixo. Deixar a vítima com fome e sede por dias ou semanas ou até meses. A privação do sono. O isolamento de percepção, né? No caso, faz com que a vítima não sinta os sentidos de visão, audição, tato, paladar, etc. Membros superiores e inferiores puxados ou deslocados. Aplicação de serpentes, aracnídeos, larvas, roedores e outros animais para provocar sentimento de medo, nojo ou repulsa. Experiências de quase morte, comumente asfixia ou sufocamento ou afogamento com reanimação imediata. Vítimas forçadas a realizar ou testemunhar abusos, torturas e sacrifícios de pessoas e animais, geralmente com objetos afiados. Participação forçada de escravidão humana. Em casos, a vítima era abusada propositalmente para engravidar. O feto era, então, abortado para uso qualquer, né? Às vezes levado para sacrifício ou escravidão. Tratamento que causa um efeito de abuso espiritual, diziam, que acaba causando efeito de que a vítima se sentia possuída, perseguida, controlada internamente por espíritos malignos ou demônios. Cirurgia, tortura, experimento ou causar a percepção de bombas físicas ou espirituais ou implantes. Ameaças de dano à família, amigos, entes queridos, animais e outras vítimas para forçar cumprimento. Uso de ilusão e realidade virtual, olha aí Pokémon GO, para confundir e criar uma divulgação não credível. E assim, isso é o que eu achei light que podia subir pro post, né? Eu tentei ocultar as coisas que eram mais pesadas, né? Relacionadas
a isso não é um partido nazista, tá, gente? Isso é a CIA, tá?
Ah, mas aí pode, né? Aí pode.
É isso que eu tô tentando deixar claro. Se você fala partido nazista, você fala, ah, partido nazista, malvadão, a gente até entende. Mas não, cara, isso é a CIA fazendo. Que mostra que não importa a ideologia da pessoa. Deu poder, autonomia e capacidade de ficar anônimo, cara, fudeu.
O escopo do projeto MK Ultra, ele era muito amplo, né? O seu orçamento foi de pelo menos 25 milhões de dólares, que hoje equivale a aproximadamente 200 milhões, né? Se a gente for fazer correção.
Não, 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 não. eu refiz a conta aqui que o pauteiro fez e hoje em dia vale 2,2 bilhões de dólares.
Caralho! Sério? Eu pensei que isso fosse
com certeza, cara.
25 milhões de 53 pra 2016 vezes 100 tira 15%. É 2,2.
Vou confiar em você porque tu é um cientista de dados, né, seu Mané? Senão estaria desconfiando. Que esse
não, pode ir.
Bem, além de pelo menos 150 subprojetos terceirizados em sua alçada, e a pesquisa era desenvolvida por volta de 80 instituições, incluindo 44 universidades, assim como hospitais, prisões e empresas farmacêuticas. A CIA agia através dessas instituições, utilizando organizações de fachada, apesar de que, por vezes, altas patentes dessas instituições tivessem ciência do envolvimento da CIA.
A gente vê isso no Stranger Things, né, cara? Fachada é que é uma empresa de energia elétrica, mas, na verdade, é um projeto da CIA.
Sim.
De maneira no Stranger Things, que é uma empresa de energia elétrica porque eles usam altas cargas de energia, né?
Sim.
Isso. É, o disparo perfeito.
Usam energia,
né?
Então, tudo certo, do normal.
É, o disfarce é perfeito pra eles.
Não, isso é interessante porque isso aumenta ainda mais aquele sentido de paranoia, porque, tipo assim, não existia o prédio MK Ultra. Não, tipo, era uma coisa muito fantasma. Você não tinha como pegar.
Era tão super secreto que ninguém na CIA tinha noção completa do projeto inteiro, a não ser o HEMS, e ninguém de um projeto sabia o que estava acontecendo nos outros projetos. Então tinha muita pesquisa repetida, sabe? Dois pesquisadores fazendo a mesma pesquisa, porque não havia comunicação entre eles, porque era tudo disfarçado, cara.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre esses subprojetos e operações, que tem muita coisa interessante. Teve a Operação Midnight Climax, que inicialmente ele foi estabelecido pelo Sidney Gottlieb, sob a direção do chefe da Secretaria de Narcóticos, George Hunter Wright. Era realizado em bordéis e safe houses. Cara, isso é muito maluco. Em São Francisco.
Cara, safe houses é um eufemismo muito bom pra puteiro, tá, gente?
O que que acontecia? Eles
Caraca,
pagam...
safe house é puteiro.
É gíria pra puteiro.
É, gente, vamos... PG-13 esse programa, tá bom? É...
Casa de tolerância.
É casa de tolerância. Casinha da luz vermelha.
Casa de massagem.
É. Olha que maluco. A CIA pagava as prostitutas, instruía elas pra atrair clientes pra esses locais, que eram ilegalmente fornecidos em grande variedade de substâncias, incluindo o LSD, monitoramento atrás de espelho falso. Tu imagina, cara. Calcule. E diversas técnicas operacionais significativas eram desenvolvidas nesses ambientes, incluindo extensa pesquisa sobre chantagem sexual, vigilância tecnológica e até possível uso de drogas que alteravam a mente para operação de campo. E essas instalações foram encerradas em 62, após um relatório do general John Ehrman, inspetor da CIA, recomendando o fim da operação. As operações de São Francisco foram encerradas em 65 e a de Nova York em 66.
É interessante dizer aqui, cara, que várias dessas minicélulas do MK Ultra vão caindo conforme as eras, porque eles começam a perder a mão do que eles estão fazendo, se exporem ao público muito, né? Então eles vão tentando tapar esses buracos, que nem aconteceu em Stranger Things. Eles vão se expondo demais. Mas lá em 66, cara, o movimento hippie, ele tava chegando no auge já, né? E o São Francisco era a capital do movimento. Pela relação entre os hippies e o consumo excessivo que eles tinham com LSD, São Francisco ganhou o apelido de Trippy Town, que seria Cidade da Doideira, em português. A galera dessa época, eles não sabiam dos efeitos das drogas direito, tanto que era legalizado ainda, né? E o seu consumo abusivo, ele era não só dissimulado, mas você não precisava ficar montando essas armadilhas na maioria das vezes. Tem relato do MK Ultra, cara, que a CIA ia em um bar ou em um lugar, uma casa de festa famosa, e dava LSD pra casa e falava, faça uma festa da doideira, uma festa da LSD, e aí deixa a gente ficar aqui gravando e estudando o que acontece enquanto tá todo mundo louco aí dentro, cara.
Sim, olha.
Imagina se o governo faz isso hoje em dia.
Cara, olha, eu vou te falar um negócio, olha, que tem vários relatos de soldados. Eu encontro isso mais sobre o Vietnã, mas eu não duvido que isso aconteça até hoje, questão de Iraque, etc. Que, cara, pra fazer os caras aguentarem ali a porrada, tiro e bomba, o nego dá ali o cigarrinho, o cachimbinho e manda brasa. É isso aí.
Tem relato, cara. Esses eventos que os hippies faziam, que eram círculos de meditação, círculo de coisas espirituais em geral, do ocultismo hippie da época, né? E que a CIA também começou a patrocinar esses círculos e falar, olha, se a gente fornecer as drogas que vocês precisam, vocês tentam fazer uma viagem astral pra gente? Você tenta descobrir essa informação pra gente? Você tenta explorar seus poderes paranormais? Você deixa a gente anotar o que você tá experienciando? Então eles estavam tentando se envolver ao máximo com esses hippies, porque eles eram fáceis de desacreditar depois. Se depois o cara falar, ah, não, mas a CIA tá pagando pra mim usar LSD. Tudo que a CIA precisa falar é, não, você é um riponga que vive na praia de pé descalço, você não vai acreditar nele, é um drogado, né, cara?
Ah, todo sentido.
E o pior que é verdade isso, cara, ele tá tudo documentado, parece muita loucura, né? Lógica de filme B.
Sim.
Isso aí é aquele tipo de caso que, se não tivesse descoberto milhões de documentos, hoje seria só uma teoria de conspiração idiota que ninguém ia dar crédito.
Defendida por Rafael Jacaúna em podcasts alheios, né?
Exatamente.
Que Andrés desconsiderariam, né?
Tem uma ideia muito boba, assim, né, cara? Parece plot de filme de Sessão da Tarde, né? Que realmente aconteceu.
Bem, teve a Operação Often, que inclusive a gente vai entrar bastante recente nisso, né? Que foi o projeto em meados dos anos 60 que explorava o sobrenatural, a magia negra e o ocultismo. E o Sidney Gottlieb, junto com uma equipe de agentes que entrevistaram quiromantes, videntes, clarividentes, satanistas, bruxas, magos, psíquicos, demonologistas, médios, entre outras dessas maluquices, né? E há registro de que...
Sobrou alguém?
Cara, eu acho que... Olha aí, ó.
Todas as classes de todos os RPGs que tem aqui, né, cara?
Exatamente, cara. Só bardo, não tem bardo aqui. Tava se acabando com shows.
Só faltou um druida nessa lista.
É que todos os bardos estavam lá na Woodstock. É,
estavam lá na pesquisa da LSD.
Há um registro de que em 1971 haviam 3 astrólogos na folha de pagamento da CIA. Um deles era o Olavo de Carvalho.
Mas é isso mesmo, né, cara?
E, tipo, o que que acontecia? Os astrólogos chegavam, eles eram trancafiados numa sala e, tipo, dava dezenas e dezenas de jornais.
Para. O Lucas tá morrendo. O Lucas tá ali se contorcendo, cara.
Não, calma.
Eu não consigo, um cara. Eu não consigo. Respira.
Calma. Tipo...
Eu vou mutar meu microfone. Vai, fale.
Tipo, o cara dava dúzias, dezenas de revista Capricho pra eles e eles ficavam folheando as revistas.
Aí também é foda, né? Aí também é foda, né?
Tipo teste, né? Tipo, o que que seu signo diz sobre a pizza que você vai pedir nessa sexta-feira? Enfim, eu tô brincando aqui, mas eles davam várias revistas e jornais, né? E meio que pediam pra eles ficarem vasculhando, folheando, pra ver se ativava algum gatilho mental, algum gatilho psíquico do tipo, não, isso aqui tem alguma coisa. E também foram contratados quiromantes chineses em um grande esforço pra conseguir imagens das palmas da mão de Fidel Castro. Cara, isso não é zoeira.
Eles queriam ler o futuro de Cuba nas mãos de Fidel Castro, cara. Parabéns. Parabéns.
O objetivo do projeto era explorar o mundo da magia negra, dominar as forças trevosas e desafiar o conceito que os cantos mais obscuros da mente são inalcançáveis. E é bom a gente salientar que a Rússia também estava fazendo isso, os nazistas também fizeram. Então, assim, meio que tava uma moda, aquela moda lá de parapsicologia, né?
Cara, é o famoso vai que, se o russo tá fazendo e dá certo pro russo, ferrou pra gente, né? Então
eu
temos que fazer
pra trás, né? Foi nessa onda aí a bomba atômica depois, né? Olha, não, vai dar nada não. Vai que dá alguma coisa.
Sim.
Estuda também.
Todo desenvolvimento científico dessa época era uma corrida espacial daquele campo, né? Claro que o campo mediúno também ia ser alcançado por essa mania. Eu acho que é importante salientar aqui que tem vários departamentos universitários de psicologia aqui nos Estados Unidos e psiquiatria também, que eles foram incentivados com verba de pesquisa a estudarem o comportamento paranormal dessa galera nessa época, incluindo e principalmente telepatia e projeção astral. E vários pesquisadores, eles ficavam forjando os resultados deles, porque cada vez que eles falavam que alguma coisa estava dando certo, eles ganhavam mais fundos de investimento nas pesquisas deles. Então virou uma moda na academia fazer estudo falso de telepatia, projeção astral, pra você ganhar verba pro seu estudo sério, que antes não ganhava verba.
Olha aí, ó, que bacana.
Vários desses acadêmicos, eles acabaram sendo demitidos e escrachados e perderam toda a credibilidade deles por causa desses estudos falsos que eles estavam publicando pro governo só, né? Eu participei, tenho até vergonha de falar isso, de um grupo na faculdade com um pesquisador de psicologia, que ele dizia que fazia pesquisa com telepatia e ficava aliciando os alunos pra fazer pesquisa na casa dele. E rolava muita droga nesses grupos, cara, porque eles diziam que a droga era um gatilho pra liberar os poderes ocultos da sua mente. Era bem essa pegada. Bem na época que eu tava namorando a garota reptiliana.
Ah, era o cara, né? Era o cara.
É esse o cara.
Ah.
E, cara, no começo essas reuniões eram só festinha, reunião, hipnose, telepatia pra lá e pra cá. E de repente, cara, virava suruba isso, né? Então tinha também muito professor que aproveitava dessa temática, que é uma temática meio sensacionalista. Ela atrai muita gente muito fácil, né? Nossa, imagina esse professor sabichão aqui que tem doutorados e mais doutorados, vai me ensinar a fazer telepatia. Tudo que eu tenho que fazer é ficar doidona na casa dele. Então muita gente começou a tirar proveito desse tipo. Tomar cuidado, hein, galera?
Toma cuidado aí, galera.
Por que não?
Operação Resurrection, realizada em 1965 e 1966. Os experimentos não eram realizados com humanos, mas com macacos. Eles eram decapitados e as cabeças transplantadas no corpo de outro macaco. E a energia em radiofrequência era direcionada no cérebro dos animais para trazê-los de volta à vida. E a operação foi um fracasso, sem nenhum resultado para os estudos de controle, modificação comportamental ou controle mental. Por não ter produzido resultado, o projeto foi encerrado. E a destruição dos arquivos referentes ao projeto também foram mandados serem destruídos posteriormente.
Essa Operação Resurrection, ela inteiramente baseada em uma operação nazista que eles estavam tentando criar o homúnculo com o macaco. E eles não conseguiam criar os homúnculos de macacos, mas eles conseguiam fazer com que, através de corrente elétrica, eles reanimassem parte dos corpos dos macacos por um tempo. Então, essa Operação Resurrection pegou cientistas dessas operações de homúnculos e eles estavam tentando recriar isso na CIA, cara.
Que maluquice, cara. Nego usando conceito de alquimia, enfim. O que me lembra também é os russos, né, utilizavam muitos macacos pra fazer aquela suposta raça super humana, né, entre homens e macacos, né, que realmente existiu também.
Não precisava nem isso. Eles pegavam macaco e mandavam pro espaço, cara. Tudo era macaco nessa época.
Sim, até a Sessão da Tarde era filme de macaco, né? Impressionante.
Nossa, tudo era macaco mesmo.
Acabei de lembrar, até o... Qual é o nome daquele jogador de futebol que tinha um macaco e deu cerveja pro chimpanzé?
Edmundo?
Edmundo? Não lembra?
Ele deu cerveja pro macaco?
Não lembra? Ele tinha um chimpanzé, deu cerveja pro chimpanzé, caiu por mó polêmica.
Caralho, também a internet também tá qualquer coisa polêmica, né?
As pessoas são burras, não... Tudo bem que era década de 80, no... década de 90, mas, cara, as pessoas são burras em níveis inacreditáveis.
Operação Big City. Isso é muito absurdo, gente. Não esqueça, galera, o governo não está do seu lado. Bom a gente deixar isso claro diversas vezes aqui. Em 53, um gás alucinógeno foi jogado do escapamento de veículos que andou por 130 quilômetros ao redor de Nova York, com anotações dos efeitos que causavam nos pedestres. Em outro teste, foram feitas emissões de aerosol com LSD em um metrô de Nova York para entender os efeitos da droga em áreas confinadas.
A chance de dar merda, sabe? De todo mundo pirar dentro do metrô e dar muita merda, imagina. Sim. Aquelas drogas que faz a galera virar canibalista.
Cara, isso tá parecendo aquele filme, né? O nome do filme que todo mata todo mundo dentro da igreja? Esse mesmo que os ouvintes pensaram agora. Pô, é um filme recente com Samuel Jackson.
Eu sei qual é. É o inglês, né? A Segurança do Presidente. Não.
Kingsman. Nesse nível. Todo mundo pirando dentro do metrô nesse nível. Calcule.
Cara, a chance de dar merda isso, mano.
Em 57 foram liberados gases de efeitos biológicos na Golden Gate, em São Francisco. A intenção era cobrir a cidade e testar as propriedades de desorientação que o agente teria na população. Porém, uma ventania inesperada soprou o gás para longe da cidade antes que causasse qualquer dano. Ai, Deus, aí, agindo.
A intenção era cobrir a cidade. Fazer uma das maiores cidades dos Estados Unidos de cobaia. Você tem noção disso, cara?
Cara,
eu acho que eles estavam indo longe demais.
Parece, assim, muito vilão de filme, né, cara? Ah, não, vou testar aqui nessa cidade pra ver se tá bom, em prol do benefício do meu país no futuro, sabe? Eu vou matar centenas pra salvar milhões.
Batman Begins, cara, o enredo dele é esse, né? Tipo, eles jogaram droga na água, a droga lá do espantalho na água de Gotham, e eles iam evaporar a água pra fazer o vapor ali, fazer a pessoa maluca. Era muito mais fácil, exato. Era só reabrir o projeto MK Ultra, que tava tudo beleza.
Essas Pulp Fictions, as revistas de ficção dos anos 70, que depois vão virar toda a base pros filmes de ficção e séries de ficção dos anos 80, 90 e pra frente, cara, elas são todas baseadas nesse tipo de coisa. Elas são inteirinhas baseadas no fato de que isso realmente, sabe, alguém realmente tentou isso. Faz a gente meio que questionar o que é loucura, o que é real, sabe? Qual que é a linha que divide o que a gente pensa que é engraçado, o que é ficção, o que é entretenimento e o que é de verdade mesmo, né?
A gente teve aí o término do projeto e a eliminação de provas da década de 70, né? Que a gente acabou comentando aí que todo esse lance do escândalo de Watergate acabou encerrando, deu uma merda do cacete, né? Os 20 mil documentos. E aí isso foi revelado a público e a opinião pública caiu de pau, né?
Você descobre que o seu governo tá usando uma das maiores cidades do seu país de cobaia, a galera meio que ficou com o pé atrás com a CIA, né? Rolou um caça às bruxas na CIA, eles reinventaram a CIA do começo, mas, de novo, alertando os ouvintes, a gente descobre, por exemplo, que agora a NSA tem o projeto Prisma, né? Que ninguém sabia e que tem aí grandes capacidades, né? Vai saber o que a gente vai descobrir daqui 10 anos. Mas o mais interessante, cara, é que como essas teorias da conspiração se tornaram verdades, tem várias outras teorias da conspiração que a gente ainda não tem como provar, mas são maneiríssimas, André.
Ah, não, agora tu vai ter que dar uma palhinha.
Ah, vamos.
Assim, agora só entram as teorias conspiratórias dentro da teoria conspiratória comprovada do MKU.
É, essa parte a gente não sabe se é verdade, mas há indícios. Há indícios,
né?
Reza a lenda.
Teve o projeto Monarca, né, que ele foi desenvolvido utilizando métodos de controle mental usado por inúmeras organizações para fins variados. Iniciado pelos nazistas em testes conduzidos pelo Joseph Mengele, o Anjo da Morte, terminado no fim da guerra e continuado pelos americanos como parte do MK Ultra após contato com os ex-cientistas alemães que participaram do projeto, né? E nunca houve uma admissão oficial sobre a existência dele, apenas declarações de supostas vítimas que foram capazes de sair do controle de sua programação e dar depoimento sobre suas experiências. E o projeto, ele seria capaz de criar efetivamente assassinos perfeitos, em casos famosos como o do Mark David Chapman, que matou John Lennon em 1980.
É aí começa a piração.
Então, mas teve também aquele assassinato do Kennedy também, né? Que, tipo, o cara também sim, é meio sim. loucão. Também teve, tipo assim, criavam candidatos à escravidão e até prostituição e marionete da indústria do entretenimento, né? Ele causaria um trauma intenso com o uso de terapia de choque, tortura, abuso e jogos mentais para fazer a vítima desassociar-se de realidade e focar apenas naquilo que foi programado a fazer. É interessante que, pra quem assistiu Guerra Civil, o projeto do Soldado Invernal, ele é uma inspiração disso, né, cara? Tudo bem que era pelos russos, mas é muito baseado nesse tipo de programa. E, cara, não é muito difícil você encontrar filmes, obras, seriados, quadrinhos de pessoas que vivem a sua vida normal. Esse era o objetivo do projeto. A pessoa tá normal, ela foi torturada, mas não se lembra. Ela tá na vida normal, trabalhando, de repente alguém manda um código, né? Um código específico que reativa aquela programação, né? No próprio no Vingadores tem isso, né? Eles falam um código de diversas palavras e você reativa aquilo pra assassinar alguém, né? Ou pra fazer alguma outra coisa.
Tem filme de comédia com Leslie Nielsen, sabe qual é? Ah, ele tem que matar a rainha da Inglaterra. Isso foi tão famoso que tiveram vários filmes disso, séries. Mas tiveram várias coisas. Isso é, essa informação não só vazou, como se tornou um lance muito popular, né? A galera soube, brincaram, falaram sobre isso muito.
Ele se tornou bastante popular porque tem três casos em que o próprio FBI admite a possibilidade de sleeper agents, né? Que esses assassinos dormentes, eles são chamados aqui nos Estados Unidos de sleeper agents. Que eles ficam dormentes, eles não sabem que eles são assassinos, até que eles são ativados pela palavra-chave, né? Dos três casos, um deles é de Otto Kuen, é a família dele, seria toda uma família de sleeper agent, que ele teria sido instalado no Havaí pelo partido nazista no começo da Segunda Guerra Mundial para ajudar os japoneses a planejar ataques no Pacífico, né? O FBI admite que essa é a grande possibilidade de sleeper agent, já está confirmado que a família inteira do cara era uma família de agentes duplos, pelo menos. Um dos mais famosos, que é o do Ken Philby, que é um agente duplo, que ele trabalhava na agência de inteligência britânica, a OBE, que é Order of the British Empire, e ele ficava roubando informações britânicas para dar para a KGB, né, e para a NKVD. Ele fez parte de um grupo de espionagem que era chamado de Cambridge Five, ou Cambridge Spy Ring, que eram estudantes britãos que eram recrutados pelo Partido Comunista e feitos de agente duplo na Inglaterra. E, cara, os cinco são confirmados pela Interpol, pela CIA, pelo FBI, como sendo agente duplos, e esse em especial como sendo um sleeper agent em potencial. Mas eu acho que o caso mais relevante é um que foi agora de pouco, em 2010, onde pelo menos 9 suspeitos foram presos nos Estados Unidos por serem agentes dormentes do Illegals Program. Esse é um projeto soviético de espionagem que vem sendo investigado pelo FBI há décadas já. O nome Illegals Program foi dado pelo próprio Departamento de Justiça americano, depois que eles fizeram um Freedom of Information Act, que aconteceu lá mais ou menos em 2008, obrigou o FBI a liberar várias informações confidenciais. E junto com essas informações confidenciais, o FBI liberou uma lista desses suspeitos, né, que eles, em potencial, que eles estavam procurando pelo mundo, que eles diziam ser sleeper agents, cara.
Caramba.
Olha que maluquice, né, cara?
Pois é, né?
É à toa que o Soldado Invernal tá dormindo na África, né, cara? Porque não dá pra deixar esse solto por aí.
Algumas fontes escassas a respeito de um projeto iniciado em meados dos anos 50, em que a CIA tentou replicar os efeitos que a mídia tinha na população, né? Depois da repercussão da transmissão de rádio de Guerra dos Mundos, né? Do Orson Welles em 38, né? E se tratava do projeto Pinecombe, em que se estudava a possibilidade de influenciar a população através do rádio, da TV, do podcast e jornais, se utilizando de agentes infiltrados chamados de superpsicólogos. E não há muita informação a respeito desse projeto, e as teorias da conspiração afirmam que as celebridades que conhecemos são treinadas previamente através dos projetos Monarca e MKUltra, né? E as celebridades que são acusadas de terem sido programadas são as que são vistas vestígios de transtornos comportamentais, ou simplesmente agem de maneira estranha, como por exemplo o Shia LaBeouf, né? Que ele é bem doido, né? Britney Spears, o Michael Jackson, o Justin... Quem foi que colocou o André aqui?
Não fui eu.
Centenas de outros casos. Enfim, né? Fica aí. É interessante que a gente tem aqui também algumas outras relações com os Stranger Things, né? Além de todo esse projeto. O primeiro deles é o projeto Stargate, não confundir com alguma coisa ligada ao filme Stargate. Ele foi realizado inicialmente pelo Exército dos Estados Unidos em 78, ou seja, isso é após MKUltra, né? E foi patrocinado pelo governo americano a fim de determinar potencial militar em fenômenos psíquicos, como telepatia e clarividência, e que seriam utilizados para obter informações sobre espionagem internacional, contra terrorismo e achar bases inimigas secretas e mísseis escondidos. O projeto foi fechado em 95, sem sucesso em produzir qualquer inteligência útil. E esse projeto não aparenta ter relação direta ao MKUltra, porém possui muitas similaridades, como o uso do LSD e outras drogas para alterar a mente e ativar um estado de consciência especial, né?
Foi nessa teoria da conspiração do projeto Stargate, que é o filme que o Jacaúna lembrou muito bem, Os Homens que Encaravam Cabras, The Man Who Stared at Goats, de 2009, tira sarro, né, cara? É um filme de comédia, onde eles pegam uma roupagem mais moderna da guerra do Iraque, mas eles aplicam o projeto Stargate, cara. Eles formam grupos de paramilitares onde eles colocam ripongas pra tentar ter poderes paranormais pra lutar na guerra do Iraque. É engraçadíssimo esse filme, cara. Eu recomendo bastante.
Detalhe, é um livro. É um livro.
É, sobre ele é baseado no livro, né?
Pelo que eu entendi, isso realmente aconteceu.
Sim, sim, sim.
Eles tentavam matar cabras com os olhos, com a força da mente, enfim. Com os olhos, não, com a força da mente.
Pra fazer viagem astral.
Ih, rapaz, o bagulho é assim, é com o cara que faz House of Cards.
George Clooney.
George Clooney. Esses caras, esqueci o nome dos dois caras.
É o cara que faz também o Star Wars, o que até fala que é Jedi.
Isso, vocês estão bom de nome, hein?
Aí, esse eu não sei o nome mesmo, não, mas eu sei quem é.
Também, como mostrado na série, alguns dos experimentos envolviam a tentativa de alcançar a visão remota, ou seja, o visualizar acontecimentos em locais distintos do qual a pessoa estava presente. Eram realizadas sessões em que o indivíduo era submerso em um tanque de isolamento com condições semelhantes às apresentadas na série, em que o corpo se sentiria relaxado a ponto de desligar seus sentidos. Desta forma, utilizando drogas que lhe expandiriam a consciência, deveriam alcançar o estado de percepção extrasensorial, né? Que aí ativariam essas habilidades, né? E o tanque de isolamento, você pode explicar pra gente, Lucas?
É aquilo que você vê na série mesmo. É um tanque que ele vai isolar todos os sons que tem no exterior. Ele é um tanque escuro, você não vai conseguir ver luz nenhuma. O uso do sal é pra criar uma tensão na água grande, pra fazer você boiar fácil, pra você não afundar e não morrer. E também pra impedir a mudança de temperatura fácil ali da água, né? Pra você não ficar com muito frio também, não ter hipotermia. E você fica boiando na água. Eu não sei se as pessoas já fizeram relaxamento, já fizeram algum tipo de yoga em que você fica muito tempo parado e você cai no sono. Depois de um tempo, você fica dormente, né? Os seus sentidos começam a se desligar, ou pelo menos a sua percepção dos seus sentidos. A hipótese aqui é que todo mundo tem sentidos extra-consciência, sentidos de outras dimensões ou espirituais, ou seja lá como você chama. Mas como você é bombardeado pelos seus sentidos normais, os seus sentidos do dia a dia, eles ficam escondidos, você não percebe essa sua capacidade extrasensorial. Então eles tentam, né, através do tanque de isolamento, tapar todos os seus sentidos, deixar tudo neutro pra ver se consegue te influenciar a ter alguma experiência extrasensorial. Eles também trancavam o seu nariz pra não sentir cheiro, davam remédio que deixavam sua língua dormente pra não sentir nenhum gosto. A ideia era estar completamente neutro pra ver se conseguia alguma viagem. Mas, de acordo com a academia científica, é balela, cara. O máximo que eles conseguem é fazer uma pessoa ficar muito relaxada.
O House faz isso também no seriado lá do médico.
Verdade, ele faz. Verdade. Ele quer se lembrar de alguma coisa, não é isso?
Um acidente que acontece e ele fica bolado com essa coisa, não consegue lembrar de jeito nenhum. E ele, um dos métodos, ele recorre a esse lance aí. O Homer
tipo
também faz
regressão,
isso.
Uma regressão, tipo uma regressão. Tem psicólogo que recomenda isso também, pra fazer regressão.
Ó, tá vendo, né? Tão doido assim, ó.
Ah, mas é mais ou menos, cara. Entra naquela área de medicina alternativa, que pode ser que sim, pode ser que não. Você tá desesperado, vai fundo, mas não abandone a medicina tradicional, por favor.
Pelo amor de Deus, né? Acho que aí todo mundo concorda. Acho que é isso, né? A grande parte das teorias da conspiração, né? A gente teve aí o MK Ultra, que ele realmente foi real. A gente tem as teorias das conspirações em cima, com algumas evidências, outras nem tanto. Mas que tenta deixar aí, né? Fica um terreno muito nebuloso pra pessoas de fora, né? O interessante é que, cara, o governo americano não parou. Isso, a gente, acho que, se a gente for colocar pra discussão aqui, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que, mesmo com isso tudo, ele talvez possa ter trocado de viés, pode ter trocado o modus operandi, mas acredito que eles ainda façam algum tipo de teste na população, coisa nesse sentido, né? Eu diria até mais, eu diria que essa questão de metadados, né? Big data, que tá super na moda hoje em dia, né? Igual a certas pessoas que tá visitando a NSA, talvez, não sei, quem sabe?
Né? Né?
Que, cara, por exemplo, o próprio Facebook, né? Já foi descoberto que ele tá fazendo alguns testes de, tipo, vamos jogar na timeline das pessoas só coisa negativa, só coisa positiva, vamos ver. Que, assim, você assina o contrato ali, na hora de criar o cadastro, mas que é algo extremamente antiético da gente fazer, né? Da gente aceitar esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, é o tipo de coisa que a gente vai ter que conviver com isso, conforme a gente vai liberando essa quantidade de dados, né? A gente tá entrando aí num mundo que ele vai ter várias maravilhas, mas também ele vai ser muito caótico, porque a gente vai estar reaprendendo os nossos próprios direitos, né? Com coisas que a gente não nem sabia que existia.
Quando os cientistas nazistas foram capturados, rolou o que a gente chama de Doctor's Trial, uma grande condenação dos cientistas por terem abusado dos direitos humanos e ter feito experiências em humanos. E esse Doctor's Trial gerou gerou o que a gente chama de Código de Nuremberg, que é a base da ética métrica hoje, né? Não é a mesma, ele foi sendo modificado, mas foi dali que nasceu essa ética de que você não pode fazer experiências com pessoas, especialmente experiências com pessoas sem que elas deem a permissão pra você fazer com elas, né, cara? É o mínimo que a gente espera de qualquer um.
Mas então, uma coisa inusitada, talvez, os estudos eles foram usados.
Ah, sim.
As pessoas já tinham morrido, já tinham sofrido, e os estudos feitos pelos nazistas, enfim, eles foram colocados pra frente, sabe? Já tinha dado merda, eles não iam desperdiçar aquelas informações que custaram vidas, literalmente.
Você pode salvar várias eles vidas a partir do remédio, né? Por que não salvar vidas daqui pra frente?
É, sim.
Já que os estudos já foram feitos, né?
É interessante porque isso queria um pouquinho dessa situação paradoxal mesmo, só que é bom a gente lembrar, a gente aqui não é judeu vivendo na década de 30, né? Na Alemanha nazista. Então, complicado a gente definir, ah, então valeu, né? É um pouco mais complexo que isso.
Olha só, calma aí. Só pra deixar aqui. Tô dizendo que valeu. Eu tô dizendo que foram condenados, essas coisas criaram leis médicas e tudo mais, mas os estudos, eles foram utilizados posteriormente. Sim. Isso é uma forma até de valorizar o sofrimento daquelas pessoas que morreram, né? Pra não ser uma coisa inútil. Elas morreram de uma forma lamentável, ninguém gostou, vamos nunca mais repetir, mas, porra, elas já morreram. Vamos valorizar, de alguma forma, a tristeza dessas pessoas em forma de salvar outras, né?
Então... Aliás, especialmente no projeto do MK Ultra, onde você não tinha o nome dos empregados, nenhum, eles não usavam os seus nomes verdadeiros, você não sabia pra quem ia os pagamentos, você não sabia onde ficavam as instalações. Cara, o que garante que a célula continuou operante depois que eles fizeram a investigação e simplesmente ela não foi descoberta, sabe? O que garante que esse cientista depois ele não foi trabalhar pra uma outra agência ou uma outra organização? O fato deles terem queimado a grande maioria das informações sobre o MK Ultra, a gente só sabe a ponta do iceberg, é o que mais medonho, porque a ponta do iceberg já parece ficção, já te dá aquela cara de filme, sabe? Imagina o resto que a gente não descobriu, cara. O que que deve rolar hoje?
Sim, sim.
Hoje em dia, provavelmente eles aprenderam que tudo tem que ser no fundo da terra, entendeu? Esses laboratórios secretos em bunkers nucleares que não foram usados na Guerra Fria, metade ou um terço desses bunkers devem ter virado laboratórios secretos, cara. Então, assim, não se sabe as doenças que estão sendo estudadas pro bem e pro mal, venenos, estudos, mendigos que desaparecem, pessoas abduzidas, onde que elas estão, não sei.
Sim, com certeza. Então é isso, a gente encerra mais uma vez esse podcast, né? Espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado aí ao Rafael e ao Lucas.
Que isso, sempre um prazer.
Eu acho que hoje é válido agradecer também ao Henrique Travares e à Luísa Toledo, que fizeram uma pauta sensacional, cara. Parabéns. Nossa, que pauta linda.
Exatamente. É isso aí, galera. E como sempre a gente fala, não olhem para trás.
O Skype tá vermelho. Apesar de estar escutando perfeito, acho que vocês estão me escutando bem, mas tá vermelho, não sei.
É porque é comunista, né?
Faz sentido. Faz sentido.
Vermelho, coração.
Daqui a pouco ele vai começar a querer pular o muro de tão bom que o comunismo
é. Ah, com certeza.
Olha aí, a crítica velada aí, ó.